Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Gocha Soares e a nossa convidada de hoje matriculou-se na Faculdade de Direito à beira dos 50 anos e aos 72, quando preparava o seu doutoramento, foi nomeada embaixadora de Timor no Brasil. Maria Ângela Carrascalão é filha de um anarquista que foi deportado para Timor pela ditadura portuguesa e neta do régulo timorense de Ué Ali. Estamos a gravar à distância, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, para ouvirmos uma mulher que viu o pai morrer no campo de refugiados do Jamor e o sobrinho Manuel ser assassinado em Dili pelas milícias integracionistas em abril de 1999.
Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPIExpressoImobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.
Bem-vinda, Maria Ângela Carrascalão. Como é que recebeu a nomeação para o cargo de embaixadora de Timor no Brasil?
Bom dia, Manuela. É um prazer estar contigo. Eu recebi naturalmente com alguma surpresa, porque estou a terminar o meu doutoramento e eu estava bem longe de compreender o alcance do convite do Sr. Presidente José Ramos Horta, mas naturalmente que estando num país em construção como é Timor-Leste, eu não tinha o direito de dizer que não por estar apenas ligada aos meus estudos. Daí que não hesitei, pedi-lhe um dia para pensar e no dia seguinte respondi-lhe, obviamente, positivamente. A nomeação que ele iria procurar ao governo.
Mas este cargo de representante diplomática não era uma coisa que fizesse parte dos teus planos?
Não, nada, absolutamente nada. Quer dizer, eu estou a fazer o doutoramento porque eu entendi que a Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Leste, sendo uma universidade nova e tendo sido formada apenas em 2005, precisa de ter quadros superiores para poder prestigiar a própria faculdade. Portanto, eu não estava absolutamente nada à espera de ser nomeada para o Brasil. É evidente que é uma honra, tenho que agradecer ao Sr. Presidente José Ramos Horta e espero poder, pelo menos com o meu empenho, espero poder corresponder àquilo que ele espera de mim.
O doutoramento está a ser feito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Exatamente, o doutoramento tem que ser entregue até setembro, portanto poderia ter sido agora até Páscoa, mas o prazo devido à Covid e à pandemia, portanto à pandemia da Covid, nós parámos quase 2 anos e eles prorrogaram o prazo até setembro deste ano, que eu sou bolseira da UNTL, portanto é possível fazê-lo.
Bem, eu tenho que explicar que tratei a Maria Ângela Carrascalão por tu e ela também, porque eu conheci a Maria Ângela no Expresso, quando ela aqui trabalhava no arquivo. E a Maria Ângela passou pelos arquivos do Expresso, da agência ANOP, pelo Centro de Documentação do Jornal Público. E agora pergunto, esta experiência nos jornais foi importante para esta capacidade de virar de agulha e de fazer várias atividades e várias funções que foram completamente inesperadas?
Ah, sem dúvida nenhuma, porque nos dá uma preparação, ser documentalista num jornal ou seja ele semanário, ou seja ele diário, dá-nos uma preparação terrível, portanto não, eu fiz o curso de Direito, eu já estava muito habituada aos temas de Direito, porque tinha de fazer pesquisa diariamente para que os jornalistas pudessem escrever com base naquilo que nós pudéssemos fornecer, portanto é uma lição para a vida, sem dúvida nenhuma. Uma experiência ótima.
Tu foste estudar à beira dos 50 anos.
Pois, eu matriculei-me aos 55 anos no primeiro curso da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Leste. Tinha sido criado justamente em cooperação com a Fundação das Universidades Portuguesas. Eu entendi que devia estudar direito, uma vez que a minha profissão de documentalista, na altura, não fazia falta em Timor-Leste, que era um país destruído e tinha imensas prioridades, naturalmente não estava virado para criar um centro de documentação, que hoje naturalmente se reconhece importante, até pela existência do Museu da Resistência e de outras salas onde se arquiva todo o material da resistência timorense. Mas eu comecei aos 55 anos, fiz o meu mestrado também em Timor, com professores aqui de Portugal, 5 anos depois, e agora estou a fazer o doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade Clássica.
E pelo meio, desde que te matriculaste em Direito, já numa idade em que a maioria das pessoas já não tem paciência nenhuma para estudar, nem para aprender coisas novas, entretanto trabalhaste em várias atividades, foste Ministra da Justiça, e pronto, é todo um percurso muito surpreendente. Regressaste a Timor em que ano?
Eu regressei a Timor logo no ano 2000 para um congresso, o congresso da CNRD, e depois continuei a trabalhar no público, depois pedi uma licença sem vencimento, que não foi dada, portanto tive que me desvincular do público, mas voltei para Timor em 2002 e vivi sempre em Timor.
Depois disso, nos anos que tu vens de uma família que são 13 irmãos, vocês eram 13 irmãos?
14, já não... éramos 14.
Eram 14?
Éramos 14.
O teu pai foi um anarquista deportado para Timor pela ditadura portuguesa no final dos anos 20, que depois disso casou com a filha do Réglo do Eali. A tua mãe chamava-se Isabel Guterres, com o casamento por... A justificação que vocês deram em 1999, quando eu vos entrevistei depois do teu sobrinho Manuel ser assassinado em Dili pelas milícias integracionistas, foi que a tua mãe tinha mudado de nome por vontade do teu pai, passa a chamar-se Marcelina, mas a família Carrascalão é uma família que teve sempre um grande protagonismo na vida do país. O teu pai, aliás, combateu os japoneses durante a Segunda Guerra, juntou-se à resistência timorense e depois acabam por vir, na altura em que a Indonésia invade Timor, acabam por vir para cá, e o teu pai e uma das tuas irmãs, creio que a mais velha, faleceram no Vale do Jamor, no campo de refugiados. É toda uma vida muito dura, com muitas perdas, muitos recomeçares. O que é que isso significa em termos de aprendizagem?
Aprende-se a viver. Aprende-se a viver com os altos e baixos que a vida nos traz. Nós somos todos partidários da UDT no início, fomos no início, depois alguns dos meus irmãos passaram para o PSD, outros para o CNRT, e talvez haja um ou dois que são da Fretilin, mas não são muitos, por razões históricas, por razões que a própria história pode explicar e que não faz sentido neste estar a falar. Nós somos uma família que funciona como um clã e normalmente estamos todos alinhados, todos orientados. Perguntas-me como é que se vive com esta experiência. Vive-se, Manuela, vive-se. Vive-se. A vida não é fácil, a vida é difícil, mas os maus tempos também passam e os bons tempos chegam. Eu sou uma pessoa com muita esperança na vida, eu tenho 72 anos e continuo com esperança para o resto da minha vida, que eu espero que ainda seja longa, não é? Apesar dos maus bocados.
E queres trabalhar até que idade?
Até ser possível, até ter cabeça para isso. Eu estudo muito precisamente porque acho que devo exercitar a minha memória. Não é um drama, eu acho que eu sei envelhecer, mas o casamento, a idade real não casa com aquilo, com o meu espírito. Eu sinto-me mais nova do que aquilo que eu tenho, na realidade. Eu tenho 72 anos, mas não os sinto, a não ser naturalmente os problemas de saúde que o tempo traz, mas também com isso se vive.
Quais são as principais tarefas do teu novo cargo?
O meu novo cargo, o Brasil tem uma ligação muito forte com Timor em termos de educação, da justiça e da defesa. E naturalmente eu venho com orientações do Presidente da República e do Governo de Timor-Leste para poder reforçar esses lados. O Brasil é um país que, particularmente agora, está já no, quando o presidente Lula era no primeiro mandato, estava muito ligado a Timor, é muito amigo do presidente da República e está apostado realmente em reforçar os laços com Timor e eu naturalmente estou cá para isso.
E estão a preparar protocolos? Está prevista alguma viagem do presidente Lula a Timor?
Pois, eu espero que sim, eu espero que vá o presidente Lula, que o ministro dos Negócios Estrangeiros possa ir a Timor, mas isso naturalmente, Timor fica a 12 horas, eu nem digo quantos quilómetros são, mas fica a 12 horas de distância do Brasil, portanto não será fácil ir de novo a Timor, mas é essa a nossa vontade e também a nossa vontade que o presidente da República, José Ramos Horta, possa vir de novo ao Brasil.
Mas não é possível detalhar se vai haver cooperação do Brasil no sentido de enviar profissionais?
Naturalmente, muitos professores, muitos funcionários, muitos. Nós temos muito apoio na área da Defensoria Pública. A introdução da língua portuguesa também exige não só o esforço que tem sido feito por Portugal, mas também de outros países, nosso especialmente, mas exige muita entrega de Timor-Leste e é importante o apoio do Brasil, que é um país muito grande.
É o maior país de língua portuguesa.
Exatamente, é um país de língua portuguesa. Isso é fundamental para os timorenses que os professores cheguem a Timor e não deem só aulas na universidade, mas comecem nas escolas básicas para que eles possam crescer a falar português como eu falo.
Também está prevista a vinda de estudantes de Timor para frequentar universidades brasileiras com bolsas?
Há muitos estudantes brasileiros a estudar aqui no Brasil, em várias cidades. Eu espero ter a oportunidade de os visitar. Mas há muitos, em várias áreas, não necessariamente do direito, mas já o primeiro doutor de Timor, portanto o Alexandre Corte Real fez o seu mestrado aqui, o reitor da Universidade Nacional de Timor, Loro Sai, também fez o doutoramento aqui no Brasil, portanto o Brasil é um país que nos tem dado bastante apoio em termos do ensino.
Neste momento, comparando com Portugal, qual é... em termos de cooperação, como é que está um país e outro, o Brasil e Portugal?
Bom, Portugal é o segundo país doador de Timor-Leste, não é? Portugal tem laços muito especiais com Timor-Leste, é algo que eu nem sequer me atrevo a comparar, mas o Brasil, estando tão longe e estando tão apostado também na Cplp, naturalmente que nos apoia e tem vontade de poder contribuir nestas três áreas da justiça, da defesa e do ensino.
Tu apresentaste credenciais muito recentemente.
Eu apresentei as cópias figuradas. Como o Sr. Presidente ainda não marcou a data para as credenciais, eu ainda não as apresentei ao Sr. Presidente da República. Eu espero um dia destes fazê-lo, mas ainda estou numa fase semi-oficial.
Por enquanto ainda só foram entregues à Secretária-Geral do Ministério das Relações Exteriores.
Exatamente.
E já estiveste contactos com outros com outros embaixadores em Brasília, nomeadamente com o embaixador português?
Eu vou estar com o embaixador de português, mal tenha as minhas credenciais apresentadas, será precisamente depois do ministro dos Negócios Estrangeiros o primeiro que eu irei visitar. Estive há dias num almoço com 20 e tal mulheres embaixadoras, com a embaixadora da Austrália, embaixada de países que eu não esperava sequer encontrar, tivesse uma mulher à frente da política externa, como por exemplo o Suriname, como por exemplo o Botswana e tantos outros países que se podem dizer que são o que antigamente se chamava do terceiro mundo, e isso é muito gratificante e é um incentivo também.
Para todas as mulheres.
Para todas as mulheres, naturalmente.
Quais são os maiores desafios com que as mulheres do Timor lidam neste momento?
Olha, Manela, eu costumo dizer que nós em Timor não temos o problema das cotas, porque felizmente a mulher timorense acede aos cargos públicos sem problemas. Esse não é o problema que o homem possa pôr. O problema que existe em Timor é a aceitação da mulher algumas, felizmente cada vez menos, da violência doméstica. Ou seja, a mulher, talvez um bocadinho por influência do homem, entende que é uma questão cultural. Eu tenho para mim que não é uma questão cultural, é uma questão de falta de educação, tal como acontece em Timor, acontece noutros países. Portanto, eu penso que o principal problema da mulher é esse. E depois de casar, também algumas delas pensarem que o lugar delas é em casa, o que também é errado. Mas relativamente ao acesso à vida pública, à vida política, esse não é um problema que em Timor se ponha. Basta dizer que a presidente do Parlamento Nacional é uma mulher.
A violência doméstica ainda tem um peso muito grande em Timor? É muito frequente?
Claro que sim, que é uma sociedade patriarcal, portanto sim, o homem ainda não se convenceu de que não tem de bater, ou que uma mulher não se bate nem sequer com uma flor, não é? Portanto não é fácil, e alguns assumem até que esse é um problema que deve ser tratado dentro de portas e que não pode ser tratado cá fora. Graças a Deus as mulheres evoluíram e pensam que as coisas não são assim, e na Constituição não, nós somos todos iguais. O artigo 17 é isso que diz, a igualdade entre o homem e a mulher. Por outro lado, o código também não permite isso, portanto é um crime público e qualquer pessoa pode fazer queixa se estiver perante um caso de violência doméstica.
Uma pergunta, uma curiosidade: tu cresceste na fazenda Algarve, que era uma fazenda produtora de café. Tens alguma planta de café em Brasília?
Não, em Brasília não tem, porque o Brasil também não deixa importar plantas, portanto eu não podia trazer uma planta de café para Timor, mas naturalmente que aqui na Embaixada nós temos café de Timor para oferecer, para que as pessoas possam experimentar o excelente café de Timor, que é muito bom, não só da fazenda onde eu nasci, que ainda funciona, felizmente,
produz pouco
porque, tal qual como noutros países, as pessoas querem viver nas grandes cidades e uma plantação dá muito trabalho, portanto ninguém quer estar isolado no meio da montanha, não é? O café não se produz na planície, produz na montanha e são sítios muito isolados, as vias de comunicação também são boas, portanto é preciso gostar-se, é preciso estar-se a viver nessas terras há muito tempo para que a produção possa ir em frente.
O João Martins, sonoplasta, conduziu esta gravação, comentou que a história da Maria Ângela e da família Carrascalão daria um filme. Como ainda não há nenhum filme sobre a família Carrascalão nem a história das mulheres da família Carrascalão, terminamos com um som de uma canção de Timor que foi escolhida pela Maria Ângela para nos despedirmos de todos quantos nos acompanharam nesta viagem por vários países da lusofonia. O Mundo a Seus Pés regressa para a semana com a minha colega Ana França. Até para a semana.
Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPIExpressoImobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.